Fala pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Pedro, sou sócio fundador aqui da Strat. Trabalho na parte de alocação de carteiras, tenho CGA, CEA, e hoje a gente vai bater um papo aqui com o pessoal da Safari, entender um pouco mais das estratégias de investimentos da Safari, falar um pouco de cenário também, e perspectivas para o investimento em ações no meio da crise, né? Então, saindo da crise de 2020 e 2021 aí.
Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor, também sou sócio aqui, fundador da Strat. Fico na parte mais de consultoria mesmo, de lidar no dia a dia com o cliente. E mais uma vez aí, né, mais uma live que a gente está trazendo um conteúdo muito interessante para os nossos clientes. A ideia nossa é aproximar o cliente, a ponta final, né, das cabeças que estão pensando ali por trás das alocações. Então, gostaria de agradecer muito aí a participação do Marcelo, do Elson, pela disponibilidade de vocês, né? Só para poder fazer uma observação, assim como as outras lives nossas, esse conteúdo vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no nosso podcast lá no Spotify. Então, quem está assistindo aí e quiser compartilhar mais para frente, esse conteúdo fica gravado, tá? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Elson. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado aí pelo tempo aí, que eu sei que, querendo ou não, o dia a dia é muito corrido, né? Mas a ideia aqui é trazer um pouco de conhecimento aí para a turma que tá aí buscando investir mesmo nesse cenário volátil aí, igual a gente está passando, né, nesses últimos tempos. Então, sejam bem-vindos aí, obrigado pela disponibilidade de vocês, pessoal.
Obrigado.
Bom, eu já vou começar aqui então, né? Poxa, pedindo uma breve apresentação de vocês, contextualizando aí a participação de vocês na Safari, aí já contando um pouquinho tanto da história de vocês, da história um pouco da gestora, por favor.
Obrigado. Olha, vamos lá. Eu sempre começo falando aqui, eu acabo falando mais aí, mas depois o Elson vai falar também. Temos bastante assunto aí. Queria agradecer vocês aí pela atenção com a gente. É sempre um prazer conversar. E vocês é que levam a nossa mensagem, no fim das contas, para o investidor, né? Então, acho interessante a gente conversar, falar bem o que a gente faz. Acho que é simples o que a gente faz, né? É uma coisa muito fácil de entender, a nossa estratégia, o nosso fundo long bias. Começar falando um pouco de mim. Eu estou a... Agora tenho que atualizar, estou em 2021, há 32 anos no mercado. Comecei em 89 a fazer análise de ações. E passei por alguns lugares, bancos grandes, corretoras menores. Em 2001, eu fui para a Reding Grifo. Eu fui montar área de análise, depois fiz a gestão de todos os fundos de ações, long short, long only, dividendos. Tinha já em 2005 3 bilhões de reais sob gestão. Em 2008, eu e o Elson, eu conheci o Elson na Grifo, a gente trabalhou bastante, desde 2001 a gente trabalha junto, então são 20 anos aí trabalhando juntos. Em 2008 nós saímos e em 2009 nós montamos um escritório para cuidar de recursos próprios e já começar a montar o que seria a Safari no futuro. Em 2015 a gente abriu a Safari. E desde então a gente toca uma única estratégia, tem uma derivada que é a imprevidência, mas o core da estratégia é o mesmo. E assim, o nosso objetivo, né, quando nós fundamos a Safari, e desde antes da fundação também, quando nós começamos nosso escritório ali de gestão de recurso próprio, era muito simples. O que a gente sempre acreditou? O mercado de ações era o melhor lugar, continua sendo o melhor lugar para fazer montar riqueza, né? Assim, administrar seus recursos financeiros no mercado financeiro, né? Sendo repetitivo aqui. Então, o mercado de ações era melhor, mas a gente está no Brasil, então essa estratégia de buy and hold por 10 anos, em geral, não funciona muito bem. Você tem os ciclos que são pronunciados, então a gente sempre tem uma visão macro, né? Então, assim, por isso que a gente combina aqui uma expertise micro. Que vem do meu lado, evidente, com o nosso time aqui, né, um time de 15 pessoas hoje no Safari, com a visão macro, né, que é da área do Elson, com a turma de macro também, né, que está nesse time também de 15 pessoas. Então, é muito simples, é olhar boas empresas, né, fazer o bottom-up, análise de cada empresa que a gente carrega na carteira, e algumas delas por um longo tempo, outras não, mas juntar isso com análise macro. Poxa, a gente tem um buraco ali na frente, a gente precisa cair nele? Não. Então, esse é o macro que vai dizer, pô, tem um buracão ali na frente, e tem que se livrar disso aí. E tem vezes que a gente cai em buraco. Ano passado, nós caímos num buraco aí de Covid, que em geral a gente não cai, a gente está redeado, mas ano passado a gente caiu. Então, enfim, esse é o nosso desafio, é gerir ações, fazendo hedges para evitar os piores momentos da Bolsa. Vou passar para o Elson para se apresentar e depois a gente começa o bate-papo com as perguntas de vocês.
Legal. Beleza. Boa noite, pessoal. Valeu o convite. É bom estar conversando com vocês. Assim, basicamente, rapidamente, eu sou bem mais novo que o Marcelo. Ele tem 30 e pouco anos. Eu tenho 21. E minha carreira é muito na grifo. No mercado financeiro, pelo menos. Minha carreira foi muito lá de início. Foi um período bem legal, porque o Marcelo foi o cara que montou toda a área de equities lá, os fundos de ações, os fundos estão aí ainda, quer dizer, os fundos que a Verde tem lá, na origem, os de equities, eram os fundos que o Marcelo montou e fez crescer lá atrás. E foi o período em que o Verde, toda a estratégia do Luiz Stuberger cresceu também nesse período todo. Eu era o economista lá, não tem área macro, então toda a parte de pesquisa macro que abasteci os fundos, eu fazia com o meu time lá, um time super bom, muita gente está lá ainda. Mas aí essa história que o Marcelo disse, em 2008 para 2009 a gente saiu, montamos um escritório, a gente tinha um non-compete muito grande, a gente era sócio, né? E a Grifo foi vendida para o Credit Suisse. Então a gente tinha um non-compete que foi até 2015. E nesse período todo o que a gente fez foi desenvolver uma estratégia que começou nisso que o Marcelo disse, a gente queria... Na verdade, era, eu acho que vocês percebem isso também, as grandes porradas no mercado brasileiro você vai dar no mercado de ações, para cima e para baixo. Então, acho que o grande, talvez, a nossa grande ambição aqui foi montar uma estrutura que pudesse combinar as inteligências para a gente estar protegido nos momentos de crise e poder comprar bem. Comprar bem é uma coisa que a gente faz com maestria. Mas para isso a gente tem que estar protegido nos momentos de crise. A gente conseguiu proteger nesse período todo. Essa estratégia existe desde 2011. Ainda era estratégia, não era na gestora ainda, era estratégia dos fundos. Era o fundo do Marcelo na época. Cada um tinha um fundo, dois fundos muito parecidos. E a gente protegeu de quase todas as crises. 2015, 2016 com o Joesley, depois em 18, mas nessa aqui da Covid, depois a gente pode falar um pouco como é que foi os aprendizados aí do ano 2020, a gente teve mais dificuldade. De qualquer forma, assim, eu acho que você vai acruando acertando os pontos do ciclo, alguns momentos você vai acertar, outros você vai errar, mas conforme você vai acruando, com a rentabilidade que você consegue ter no mercado de ações, olhando o histórico do nosso fundo, é uma estratégia que eu acho que faz bastante sentido e eu acho que é o jeito de você carregar patrimônio rentabilizando o mercado de ações. Tá? Nesse período todo a gente montou uma equipe grande, o Marcelo disse bem, 15 pessoas no total, fomos treinando muita gente antes de abrir o fundo. Então, o primeiro sócio nosso aqui foi em 2011. Então, é uma história, na Safari, isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, nunca ninguém saiu. A gente já mandou a gente embora, mas assim, nunca ninguém saiu da nossa estrutura, porque é uma partnership, uma estratégia única, todo mundo sabe para onde remar, e eu acho que alinha muito interesse com o cotista também.
Legal demais. Você já puxou uma pergunta que eu já ia soltar aqui, à medida que vocês fizessem essa introdução. Eu queria que vocês contextualizassem um pouco como é que foi 2020 para vocês, né, da Safari, contar um pouquinho de lições aprendidas, como é que vocês foram dançando aí conforme a música, né, porque foi um ano muito atípico, foi algo muito, muito inesperado, né? Uma pandemia, acho que estava totalmente fora do controle. Se fosse um risco político, né, econômico, algo do tipo, você até poderia tentar prever alguma coisa, mas queria saber da parte de vocês como é que foi ano passado para a Safari.
Deixa eu só acrescentar um ponto nessa pergunta aí, já puxando um gatilho aí. Que vocês também levaram de aprendizado? Vocês têm essa pegada muito macro, que vocês comentaram que vocês sofreram um pouco mais nessa crise de 2020. O que vocês levam de aprendizado aí para as próximas crises que vão vir aí, principalmente falando de Brasil, que sempre vai ter crise? O que vocês podem trazer de aprendizado aí?
Deixa eu começar aqui. Eu acho que a gente olha o macro, a gente combina o macro. Acho que não é certo dizer, vocês têm uma pegada macro. A gente não é um fundo que opera a gente não vai operar DI, nós vamos operar juro longo. Então, a gente vai combinar o macro para ganhar dinheiro em ações. E o macro não é só olhar o cenário lá na frente, o cenário per se, né? Só o cenário. É a gente incorporar esse cenário nos modelos de ações que nós temos, né? Acho que esse é um negócio que tem um enorme valor, porque já teve várias conversas que nós tivemos, eu e o Elson, no passado. Pô, tal empresa, acho a empresa espetacular, tal, pô, mas agora não é um bom momento para ter. Então, aí entra, né, essa visão, pô, de repente, daqui a pouco não vai dar para o varejo, porque o PIB do ano que vem não vai ser tão bom. Enfim, acho que esse tipo de coisa é só para a gente deixar um pouco mais claro, assim, qual que é exatamente a nossa estratégia. No ano passado, a gente sempre aprende, né? A gente aprende quando a gente ganha dinheiro, quando a gente perde dinheiro também. O ano passado foi um ano que a gente vinha muito comprado do ano anterior, de 2019, muito otimista, né? O cenário era muito favorável. De repente, teve uma pandemia que foi muito diferente do que todo mundo imaginava. E eu até já vi muita gente dizendo, pouca gente disse, olha, eu acertei porque eu achei que tivesse a pandemia e fiz um hedge para isso. Eu não vi ninguém até hoje falar essa história. Eu já vi dizer, olha, como eu já estava pessimista no começo do ano, para mim foi bom ver a pandemia, pô, comprei tudo barato e coisas que caíram demais, que foram basicamente e-commerce e companhias alavancadas em crescimento, companhias aéreas ou de turismo, enfim. Né? Aquilo que estava muito alavancado em crescimento saiu muito rápido da crise depois, né? Porque caiu bastante também. E-commerce, particularmente, cresceu muito porque a pessoa não podia sair de casa. Tinha que comprar online, né? Então, assim, qual que foi o aprendizado nosso? Acho, assim, hedge é um negócio que a gente olha sempre. A gente já fez, né? Trocentos hedges aqui, comprando put de índice, comprando dólar futuro, comprando opção de dólar. Então, uma série de coisas que a gente faz, né, na carteira regularmente. Redução de exposição. Tem um monte de jeito de você fazer hedge, né? Dinheiro, caixa, um bom hedge. Então, seria, podia estar com fundo 67%, 70% comprado, poderia ter uma put de índice e poderia estar comprado em dólar, né? Três coisas que a gente não estava, né? E teriam protegido bastante. Mas está no nosso cardápio. A gente não estava porque a gente tinha um outro cenário, né, ali antes do Covid. E quando mudou, aí sim a gente veio mudando nossa carteira também. Fizemos mudanças que a gente achava razoáveis. No fim do ano, a gente teve uma grande aceleração, né, da nossa cota. A gente ganhou bastante dinheiro em novembro e dezembro. Em dezembro, comprado em call de índice também. A gente comprou opção de índice, ganhamos muito dinheiro no mês de dezembro e zeramos. Quer dizer, que é o buy the book, ó, compra opção, ganha dinheiro e põe no bolso. É isso que a gente gosta de fazer. Já fizemos isso com put também, né, de pôr bastante dinheiro no bolso. Lá na época da Dilma, lá em 2015... Depois de 2016 também, no Joesley Day, a gente tinha um caminhão de put comprado, ganhamos dinheiro. Então, o ano passado ele não foi desse ponto de vista de... Vocês teriam os instrumentos se vocês tivessem identificado a crise? Pô, tranquilamente, é um negócio que está no nosso DNA, que olhar direto. A gente, inclusive, já começou a montar uma estratégia de olhar toda semana agora, porque depois a gente provavelmente vai ter oportunidade, acho que o Elson vai explorar bastante bem isso aí. A gente está olhando para o ano que vem, dizendo, bom, a gente vai ter que ter uma caixa de ferramentas robusta aqui para passar o ano que vem, né? Assim, sem sustos, né? E provavelmente ganhando dinheiro se o mercado for para cima ou para baixo. Tá? Então, assim, sempre se aprende, aprendemos olhando a crise do ano passado, mas nada do que a gente poderia ter feito já não estava no nosso cardápio.
É, do ponto de vista de processo e da maneira como a gente pensa a gestão do fundo, acho que realmente não. A gente, na verdade, tem um processo, a gente pensa o tempo inteiro até onde você pode ir com ciclo, com o tamanho de exposição, esse tipo de coisa. O problema é que acho que foi uma leitura errada de cenário mesmo. Que a gente estava olhando naquele momento? Estava olhando o Brasil começando a acelerar de crescimento, muito concentrado em consumo, porque o mercado de crédito estava voltando, a gente começava a ver o mercado de trabalho reativar, e a gente estava basicamente 5 anos sem crescer. A gente caiu 7% do PIB no período da Dilma e ficou meio de lado. Aquele era um momento de aceleração. E a gente estava... Parece coisa de história, né? Mas naquele momento a gente estava tirando o trade war dos preços. Ninguém fala mais de trade war, né? Para ver como o choque foi grande. Naquele momento, eu tinha uma história global interessante e uma história de aceleração no ciclo aqui. Essas são as horas que a gente bota bastante posição. Quando a gente percebe que tem uma aceleração de ciclo. E aí, assim, todo o cardápio de papéis, de empresas que a gente está o tempo inteiro cobrindo. Tá? Então, a gente estava sem hedge. Eu acho que foi um erro de não olhar para a pandemia e falar, olha, espera aqui, tem uma cauda aqui, nesse nível de vol, acho que faz sentido. Na verdade, até o Marcelo sempre fala isso, a gente estava olhando, pelo patamar da vol, quer dizer, as opções estavam baratas naquele momento. A gente estava para fazer, eu não achava que era tanto pandemia, aí foi um erro meu. Eu achava que na China estava começando a melhorar. A gente ia fazer para a sucessão americana, tinha Super Tuesday, tinha o Biden, podia ser que o Biden conseguisse a chapa dos democratas, o Bernie Sanders assustava o mercado. Então, a gente ia fazer para isso. Deixamos passar o carnaval, falamos, não, vamos fazer depois do carnaval, porque comprar opção muito antes também é bobagem, você vai pagar muito caro. Deixamos para fazer depois do carnaval, o mercado entrou em recessão, chegou na Itália, 2 semanas depois, o mercado ficou com recessão, foi isso, quando vocês abriram, quando começaram os breakers aqui. Aí, quando você precificou uma recessão daquele tamanho, o que a gente faz? Pô, vamos continuar comprado. Tá? Mas acho que foi um erro de avaliação, não foi foi um erro de leitura de cenário. O que a gente mudou nisso? A gente investiu mais no pessoal de dados, estamos olhando mais coisas aqui de extra, o macro, político, essas coisas do dia a dia que a gente já olha, sempre olhou, e as empresas, evidente. Mas desses riscos que vêm de fora, tem mais coisa de dados, a gente está olhando, acho que a gente tem um acompanhamento da pandemia aqui no Brasil bacana, muito bem feito, com os dados das secretarias estaduais de saúde. A gente consegue pegar os pontos de aceleração, de virada, vacinação também. Então, a gente foi botando mais coisas dentro do cardápio, de coisas que a gente analisa, tendo mais ferramental de dados, para analisar um negócio que é muito mais complicado. Né? Acho que talvez o que a gente trouxe de saldo positivo ou de aprendizado dessa história toda. Tá?
Mas tem uma outra coisa, só para complementar, que a gente passou a desenvolver mais. E que era um negócio que eu já fazia bastante quando eu geria os fundos da Hedging Griffin, é gerir long short. Tem muita desarbitragem, muita oportunidade no mercado, tem muito fluxo muito grande de pessoa física hoje. Então, é um negócio que a gente montou também, a gente vem montando, né, um sistema que já está funcionando. A gente tem uma menina que foi contratada aqui, já está com a gente há mais de um ano, acho que mais de um ano, sim. O Camilo está mais de um ano e tem montado, assim, uma menina formada no ITA, então você tem um background de dados incrível, então tem montado isso, a gente já está trabalhando juntos, ela tem trabalhado muito próximo de mim, a gente está fazendo bastante coisa já, então, assim, é um negócio que, pô, a gente pode fazer em qualquer mercado para cima, para baixo, sempre vai ter oportunidade de long short, então a gente tem desenvolvido isso, é um negócio que a gente quer desenvolver cada vez, mas acho que mesmo quando o fundo está comprado, a gente consegue extrair mais valor ainda disso, dessa estratégia. E quando o fundo não estiver comprado, que em algum momento, né, a gente não vai estar com sente no PL alocado, pode estar com zero ou pode estar com 50, nós vamos ter grandes oportunidades em long short. Então, André, que a gente acha também que vai ser de grande valor para a nossa estratégia ao longo do tempo. Só lembrando que o nosso limite nossos limites de alocação, eles são de menos 20, né? Podemos estar vendido até 120. Então, nesse ponto, a gente é muito diferente da grande maioria dos fundos long short que tem no mercado, que vão aí de 40, 70, né, net comprados. A gente é bastante diferente. Então, provavelmente, em algum momento a gente tem uma vol mais alta, a gente balança mais, mas a gente busca também retornos diferentes. Tá? Então, acho que o investidor também tem que olhar para isso, né, que provavelmente vai ter algumas janelas que nós vamos ter uma... vão balançar mais, é uma performance muito melhor ou muito pior do que a média, mas ao longo do tempo a gente acredita e confia que nós vamos ter uma performance destacada.
Entendi. E essa estratégia de long short dentro do fundo, ela também traz uma diversificação dentro do próprio portfólio. Isso é interessante.
Sim, e assim, pode ser um long short dentro de setor, pode ser entre setores, vamos dizer, em algum momento... a gente vai achar que o juro longo vai abrir muito. A gente vai ter short em temas aí ligados a juro longo e long em outras coisas que não dependem desse juro longo, né? Que é um negócio mais, vamos dizer, supermercado, bebidas, né? Um negócio que é mais staple, né? Que não tem tanta ligação com esse juro. Então, são coisas que a gente vai poder combinar. E aí, olhando, né, o macro, vai ter uma participação enorme nisso, né? Olhar quais são os setores que a gente deveria estar, né, como é que a gente monta essa estratégia. Por isso é que a gente é uma, acho que uma combinação boa disso, né, do macro aqui, né, olhando essas coisas, e o micro olhando as empresas. Né, e vamos combinando isso das mais diversas formas ao longo do tempo.
Beleza. Queria falar um pouco também de cenário para frente. Né? Então, a gente falou um pouco do cenário 2020, começo de 2021. Focando bastante na questão da pandemia, queria falar um pouco daqui para frente, falar um pouco do cenário que pode ser um pouco mais desafiador, e aí a gente tem aspectos positivos que convergem com essa visão e aspectos que divergem, trazendo para um cenário mais desafiador. A gente teria ali um cenário que a gente tem hoje, uma inflação subindo, uma aceleração na inflação desde o segundo semestre do ano passado. Isso trouxe os juros também para cima. A gente tem a Selic subindo aí, previsão de chegar no final do ano, final de 2021, com uma Selic 5,5. Ao mesmo tempo que a gente tem aí a bolsa aqui um pouco mais bem precificada, assim, que eu falo em relação ao ano passado, deu uma subida boa. E aí a gente tem commodities segurando a bolsa brasileira também. E aí tem muitos aspectos que a gente poderia gerar uma certa preocupação, cenário político, cenário fiscal aqui no Brasil, lá fora também pode repercutir algum cenário de inflação. A pergunta é, assim, como é que a gente gera valor para o acionista com tantas vertentes, né? Em questão de setor, e como é que o fundo está posicionado pensando em cada uma dessas variáveis, com a subida de juros, como é que poderia impactar isso? Como é que vocês estão pensando o portfólio para esses cenários?
Deixa eu falar então do cenário rápido, e aí o Marcelo fala de como estão as posições. Eu acho assim, essa história vai ser engraçada, Pedro, e é um negócio que acho que o tipo de expertise que a gente tem, tanto nas empresas quanto para olhar o cenário mais macro, espero vai ajudar a gente. Eu acho que ainda tem bastante oportunidade na mesa, acho que o mercado não está caro, pelo contrário. A gente está num momento muito particular ainda de aceleração, vou falar um pouco sobre isso, mas tem riscos, assim, é um ciclo curto e muito intenso, é isso que a gente vai ver. Por que tem oportunidades, assim? Quando a gente calibra o patamar da bolsa, do índice, pela projeção de lucros das empresas que compõem o índice, que é o PI, né, na verdade, Price Earnings do índice, no nível baixo. A gente tá o preço do índice está baixo, vis-à-vis o lucro esperado das empresas. Está no nível, assim, para você ter uma ideia, está no mesmo nível que você tradeava na época da Dilma, nos piores momentos, na época da greve dos caminhoneiros, quer dizer, o mercado brasileiro ficou para trás. É que, realmente, o preço andou, mas o lucro das empresas andou bastante também lá do ciclo para cá. Tá? O que a gente acha que vai fazer, talvez, esse preço subir um pouco mais? Eu acho que são duas coisas. Uma, tem uma história global ainda positiva. Então, a gente tem juro real muito baixo lá fora. Tá volátil, subindo, mas assim, ainda você está falando de 1,8 negativo juro real para 5 anos, Estados Unidos. É dos patamares mais baixos ever. Esse troço vai subir ao longo do tempo, tem subido, mas vai subir porque a demanda está crescendo muito. No fundo, hoje, você vai ver uma aceleração, começa esse tri, na verdade começou em março, e agora acelera no segundo e terceiro tri. Uma aceleração muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos esse ano vai crescer alguma coisa acima de 7%, 7, 7,5%. Ano que vem deve crescer alguma coisa entre 4 e 5. Agora a Europa está vindo também, porque está acelerando a vacinação. Europa esse ano alguma coisa perto de 4, 5% de crescimento. Ano que vem igual. E ao longo do tempo você vai ver os emergentes melhorando também. Tá? Não todos, depende da vacinação, mas melhorando. Então uma história de crescimento. Você vai tendo... É verdade que o custo do dinheiro no mundo vai ficando mais alto, vai tendo um pouco mais de inflação também, mas é tudo empurrado porque você tem uma demanda forte, porque as atividades estão voltando com vacinação, na verdade. Final da pandemia não, porque a gente vai ter que aprender a conviver com ela, mas com a vacinação. Nesse tipo de cenário, ainda você tem que ter posição em equities, eu acho. Porque eu estou com o juro real baixo, eu tenho muita liquidez, eu estou com crescimento de earnings, de lucros, de atividade, lucros, por aí, tem que ter posição. Pensando globalmente, um jeito interessante é ter em produtor de commodities, porque é onde você ainda tem uma restrição de oferta, a demanda está muito forte, os estoques estão baixos nas mais variadas tipos de commodities. Faz sentido ter posição. Tá? Domesticamente, aí depende do nosso pace de pandemia. As empresas estão baratas em relação a isso, tá? Elas estão muito descontadas. Não é à toa, porque a gente, até um mês atrás, a gente era o grande foco de pandemia global. O que a gente acha que vai acontecer para frente? Tem duas coisas aqui. Uma aí, nesse acompanhamento de dados que a gente faz, do que tem saído, a gente percebe desde final de março que os dados na margem começaram a melhorar. Começou na região sul do país e aí veio para o sudeste, que são os dois grandes focos aí no sistema, tá? Em São Paulo, você já está desocupando as UTIs, por isso que você foi flexibilizando atividades. A gente até pode discutir se está precipitado ou não, mas de fato está flexibilizando atividades. Então, aquela queda de PIB que você estava desenhando por causa dos lockdowns, agora está voltando rápido. Tá? Nosso PIB, a gente revisou agora, fizemos... Exatamente porque a gente incorpora a mobilidade nos modelos, já está acima de 4%. Tá? E tem muita gente no mercado que ainda fala abaixo de 3%. Por quê? Porque teve um lockdown, o efeito não foi tão grande e a volta está sendo muito rápida. Tá? Então esse é um ponto. O segundo ponto, que acho que é bem relevante, é a gente fez um monte de besteira na vacinação, um monte, tem um festival de besteiras. Tudo isso vai aparecer na CPI agora no Senado. Mas... corremos um risco, porque a gente tinha dois grandes produtores, que era a AstraZeneca com a Fiocruz e a Sinovac com o Butantan. Esse processo atrasou, mas agora pegou escala. Tá? O Butantan ainda tem um pouco de dificuldade com as IFAs, mas a AstraZeneca, a Fiocruz começou a entregar no meados de abril só, mas está entregando 5 milhões de doses por semana. Tá? Aparentemente não tem muito problema na Pfizer, começou a chegar agora. Começa a chegar em escala em junho até setembro, nesse período ela vai entregar 100 milhões de doses. E se você somar essas duas ofertas aqui, a gente muda de patamar de vacinação. Já mudamos, né? A gente já vacinava 150 mil doses dia no começo de março. Hoje, em primeira dose, a gente está vacinando 400, 500 mil. A gente deve estar indo para 700 mil em breve. Demorou um pouquinho porque o Butantan atrasou. Mas com as chegadas recentes aí que vieram, acho que a gente acelera. E a gente vai estar vacinando os mais idosos. Assim, a gente termina de vacinar o pessoal acima de 60 anos agora, essa próxima semana. E a gente vai entrar nas comorbidades. Mas só o pessoal acima de 60 anos é mais da metade das hospitalizações e 2/3 das mortes. Então, conforme você vai... Esse pessoal vai tomar a segunda dose ao longo de junho. E aí, ao longo desse período, você vai ver... tanto hospitalização quanto letalidade provavelmente caindo. Tá? Se a gente tiver certo em relação a isso, eu olho para o preço e olho para o cenário de curto prazo, pois, acho que tem uma oportunidade aqui. Então, isso a gente quer pegar, a gente está tá bem posicionado. Onde está o risco? O risco é que vai ser tudo muito forte, aqui e lá fora ainda mais forte, e essa janela de liquidez vai ser mais curta. Então, talvez para o fim do ano, talvez no quarto trimestre, a gente já tenha sinais de que o Fed vai começar a tirar o ponche da mesa. É, quando ele começa a fazer isso, o primeiro de market não é legal. Tá? E aí, o move, como você vai gerar mais inflação, o move em taxas que você está fazendo na curva inteira globalmente, ele vai ser relevante. Esse, a renda fixa lá está pagando 1,5 negativo, até, né, para 10 anos é 0,7 por aí negativo. Esse troço provavelmente vai para 1,5 positivo em algum momento lá para o final de 22. Nesse move todo, o nosso juro real vai para cima também. E o juro real, se tomar um choque desse tamanho, de 100, 200 vezes para cima, aí desequilibra a nossa história. Assim mesmo com o teto de gastos. Eu não tenho tanto problema com a discussão de fiscal agora no curto prazo, porque acho que o Paulo Guedes fica, esse não é o problema. Meu problema é quando acabar a liquidez lá fora e a gente tiver que se financiar a 5%, 6% real, a gente quebrou, mesmo com o teto de gastos. A gente vai precisar de mais reforma, mais rápido. E a gente está preparado para isso. Tá? Agora, essa é a discussão para quando o ciclo estiver mais esgotado. Então, a discussão para a gente estar posicionado nisso, que era o Marcelo estava falando, quando a curva inclinar, de verdade, esse tipo de coisa, talvez mais para o segundo semestre. Por enquanto, eu acho que tem muita coisa do ciclo aqui para acelerar. Acho que a gente pode falar um pouco das posições aí, Marcelo. Como
é, que... eu acho que é isso. Acho que essa é a nossa ideia. E assim, a gente tem uma característica aqui também de... Assim, a gente tem um cenário e tem os temas, né, ou as empresas que a gente gosta, e a gente tem posição grande nelas, né? Grande aqui, aí até 10% numa ação, né? Na época da crise, é curioso que a gente acabou diversificando um pouco mais o portfólio. Mas a gente gosta de um portfólio mais concentrado. Em geral, vocês vão ver 10 posições aí com 70% da carteira, ou 60%, 70%, e 5 maiores posições com 40%, mais ou menos, do portfólio. Então, é um portfólio concentrado e que exige um deep dive aí nas empresas, né? Você conhecer muito bem, né? Ter uma boa expectativa do que vai acontecer, né? Ter uma segurança na hora que você investe, né? Pô, se eu tiver errado, como é que eu faço? Isso acontece sempre, né? A gente, vez ou outra, né? Ou frequentemente, tem alguma coisa que a gente errou e aí tem que corrigir a rota. E aí, pô, tirando isso aqui, ainda faz sentido? Tem um bom caso aqui hoje, que é o Pão de Açúcar. Né? A gente comprou lá atrás, Pão de Açúcar estava R$80, a gente fazia conta, antes até estava R$65, Pão de Açúcar mais açaí. A gente falou, pô, mas está muito barato, vai ter a cisão, né? E o grupo Casino, que não era lá famoso pela boa governança, mas deu os passos corretos, né? Foi para o novo mercado, foi para um com a ONPN, né? Não teve nenhuma um totó aí no minoritário, né? Então, pô, foi minoritário bem tratado, foi para o novo mercado, e aí, bom, quando ia fazer a cisão, nós falamos, pô, isso aqui está de graça, né? Olhando para o Grupo Mateus e olhando para a Refúgio, a gente falou, pô, isso aqui está muito barato. E foi onde a gente montou a posição. A gente tinha uma enorme margem de segurança, né? Quando seria o operações separadas, valeu muito mais do que estava ali. Então, foi um negócio que montou aí já faz uns 3 meses, e a gente vem carregando até hoje. Quando o açúcar vem, a gente vem reduzindo, porque ele vem exaurindo o valor que tem, né, para ser capturado. É uma operação boa, mas, assim, não é uma operação ótima. Saiu uma operação ótima. Então, nós mantivemos e aumentamos até. Então, assim, esse é o jeito que a gente gosta de trabalhar nas posições que nós temos no fundo. O outro caso que eu acho que é interessante comentar, depois você fala um pouco de composição em, né, em setores, é que eu acho que é bem interessante também. CVC. CVC a gente acompanha há vários anos, já tivemos posição grande no passado, antes aí dessa queda estelar aí que ela teve, né, que veio para R$9 a ação, e quase pó. Com razão, a gente já não tinha a ação, a gente tinha vendido muito antes. Porque a gente acompanha muito de perto, nós ganhamos muito dinheiro no passado, Depois montamos a posição aí no meio do caminho, a gente tinha saído, montamos e falamos, mas não está, né, tem coisa esquisita, e vendemos tudo. E aí a empresa despencou. E tinha problema de governança, uma série de coisas ali acontecendo, que a gente falou, bom, vamos esperar limpar tudo isso aí, e nós voltamos. E voltamos agora, acho que ela já tinha até subido um pouco, as coisas de R$16, e a ação está, hoje fechou quase 23. E assim, a gente viu as coisas serem reconstruídas lá, por isso nós voltamos, a gente via que iam reconstruir, né? Quando puseram um CEO novo, um CEO que a gente já conhecia, já tinha feito um grande trabalho na Smiles, nós vimos um conselho de administração novo sendo formado, com o Patria e o Opportunity ali, né, hands-on, trabalhando junto com a gestão da empresa, né, no conselho, negociando dívidas, fazendo um monte de coisa ali, a gente via, bom, aqui tem um caminho novo para a empresa. A empresa passou por esse período horroroso, né? Foi o óleo lá nas areias do Nordeste, depois teve problema financeiro, uma série de coisas acontecendo, até que veio a crise do turismo. Agora, pô, teve época que não teve nenhum avião decolando. Né? Eu moro aqui numa rota de avião, não tinha. Às vezes é até triste, porque à noite eu ouvia sempre os aviões ali. Pô, não tinha um barulho de avião, então o negócio assim, de manhã eu também ouvia, 6 da manhã começava, né? Aí parou, não tem mais avião decolando, falei, caramba, o negócio tá horrível.
E tá tranquilo demais.
Tranquilo demais. E começou a voltar, então é um negócio que hoje a gente olha para ele e fala, nossa, a ação já subiu, mas nem começou, né? Imagina o que vai ser isso com esse cenário de vacinação, como é que vai estar no fim do ano, né, a CVC? Pô, não vai ter pacote para vender mais, né? Então, pensou em uma série de coisas, transformação digital, uma série de coisas que a gente via que ia acontecer. Claro que nós tomamos um risco lá atrás, mas está acontecendo. Outro caso interessante é o caso da Oi. Nós compramos já, hoje até nós temos posição de novo na Oi, né? A gente tinha lá atrás por conta da recuperação judicial. Compramos ali a 80 centavos, vendemos a 1,60, 1,50. Enfim, é um negócio que a gente via a transformação acontecer, a gente tinha uma margem de segurança ali, claro que tinha risco. E hoje, você olha, hoje fala, bom, e a Oi agora que já passou, né, vendeu a parte imóvel, vendeu a Infraco? Não, peraí, a Infraco ela vendeu barato, ela vendeu por 20 bi, levou Globinet junto, um monte de coisa. Você tirar tudo isso aí e falar, bom, o que foi mesmo? De verdade, 15 bi. E quanto vale isso aí? Eu acho que daqui a 2 anos o fundo do BTG que comprou vai fazer o IPO a 40 bi desse negócio. A Oi tem 42%, então, assim, ainda tem muita margem de segurança. Tem risco, né, da recuperação judicial, né, tem até o fim do ano para isso vai acontecer, mas tem muita segurança nesse valuation dela. Então, assim, isso é o que a gente gosta de investir. E hoje, além disso aí, que são alguns cases aí um pouco diferentes, né, a gente tem muito varejo ainda na carteira, nós temos quase 40% do portfólio do fundo investido em varejo, tanto lojas Renner, né, lojas americanas, que também acho que o mercado está assim, o mercado está subestimando demais lojas americanas, acho que tem um desconto enorme para a soma das partes, se pegar o desconto de holding dela hoje, depois do evento, é gigantesco, depende da ação só NPN, é entre 25% e 35% de desconto. Não faz nenhum sentido isso. Então, é outra que a gente tem uma opção e acho que ainda vai dar muito dinheiro. Gostamos também eu falei de Açaí, né? Gostamos do Grupo Mateus. Depois, em consumo, a gente gosta muito da CVC ainda, a gente acha que tem um grande valor para capturar. Gostamos da Duratex. E o Elson falou aí bem de commodities. É uma posição que a gente, né, tinha grande, reduzimos e voltamos a aumentar. A gente tem uma posição de 25% do PL do fundo investido nisso. Porque tem uma combinação interessante aí. Uma combinação de proteção, que é o hedge do câmbio, né? Então, assim, essas empresas faturam em dólares. Então, quer dizer, aconteça o que acontecer com a moeda, elas vão estar protegidas. Eu acho que, assim, difícil a gente ver o real a 4,50 com 2022 aí, imagina Lula e Bolsonaro no segundo turno, difícil ver o dólar a 4,50, né? Acho que tem comprador de lote para isso aí, né? Se for para 5 até, não precisa nem para 4,50. E as commodities, com todo esse ciclo de crescimento global, a gente acha que Claro que elas subiram muito, estão num preço assim, elevadíssimo já. Difícil ver novas altas. Agora, a cada mês, a cada trimestre, se ela se mantém nesse nível muito elevado, é um cash flow gigantesco que as empresas colocam para dentro. Ninguém projeta o minério a $190. Acho que o analista mais agressivo coloca aí 140, 150. Agora, se mantiver esse preço de 190 até o fim do ano, ou subir para $200 o minério, a Vale vai estar duas vezes a EBITDA. Claro que não é verdade esse duas vezes, porque no ciclo, né, depois vai ter uma queda, então ela, né, na média vai estar umas quatro vezes, mas ainda assim é barato, o cash flow que vem para dentro e que vai ser pago como dividendos é enorme. Então, a gente tem essas posições porque a gente acha que pode se manter esse nível de commodity ainda muito elevado e o câmbio protege, né? Acho difícil ver esse dólar muito barato, né? 5, 5,10. Tá? Então, é um pouco da composição. A carteira muito comprada em varejo, consumo, né, e um pouco de bancos também, e comprada em commodities, que acaba fazendo um bom balanço aí nessa posição nossa.
Beleza, acho que ficou bem explicado. Muito bom. Eu queria que vocês comentassem também com relação à exposição líquida hoje do fundo, e também esse processo de alavancagem. Hoje vocês estão com exposição líquida perto do limite máximo?
A gente está hoje com 100% de exposição líquida e contando a alavancagem, um pouquinho mais de 110. Em tema a compra de call, de 100 para 120 sempre é com derivativo. Então, o financeiro em risco é muito baixo, né? Mas ele ajuda bastante em alguns momentos para o fundo.
E a perda limitada, né, que é importante.
Perda limitada. Mas eu acho interessante, o que é interessante é falar também, eu acho que a gente falou um pouco da carteira de hoje, mas assim, como é que a carteira vai estar lá na frente, né? O Elson pode descrever também um pouco melhor no cenário, mas provavelmente lá no fim do ano a gente vai ter uma carteira que não vai se parecer muito com o que a gente tem hoje. Seja porque vão ter menos exposição, seja porque a gente vai ter mais exposição dolarizada, ou nós vamos ter mais hedge mesmo na carteira.
Sim, acho que ficou, deu para entender. Vocês estão pegando essa subida desse começo de ano, se preparando já para aumentar um pouco a liquidez do fundo e proteções.
O que acho que acontece é o seguinte, na pandemia é um negócio que distorce muito o preço. E se a gente, eu não acho que a gente vai estar no normal, mas se a gente rumar para a normalidade e a pandemia deixar de ser uma coisa tão central no preço dos ativos e começar a migrar um pouco mais para a cauda, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, nos mercados, tem um repricing importante para ser feito aqui. Tá? Isso a gente vai ver nos próximos 6 meses, que é também meio, na minha cabeça, a janela de liquidez que a gente tem lá fora. Depois disso, eu acho que a gente tem uma história dura. Essa é uma história de equities, porque é uma história de atividade das empresas voltando. Eu acho que você tem menos oportunidade em outros mercados aqui. E depois disso, talvez esses outros mercados sejam um bom hedge. Então, é o que o Marcelo disse. A gente pode fazer, claro, podemos fazer um índice, vamos travar o beta. A gente continua gostando das empresas, continua gostando dos cases. O Marcelo deu vários exemplos aí de cases que não tanto Açaí quanto especialmente a Oi não são cases macro. O Açaí é um pouco, mas tem um componente de demanda, crescimento, que é um case da empresa. A gente gosta de tudo, mas a gente quer, a gente vai travar o beta. A gente pode vender o índice, podemos comprar dólar, podemos ter mais commodity na carteira, a gente vai diversificando desse jeito.
Eu ia perguntar como é que era feito esse processo de hedge da carteira, é via índice, pode fazer via opções também, derivativos, né? Vocês podem, às vezes está vendido em uma determinada empresa, vocês fazem esse tipo de estratégia também?
Sim. A gente faz tanto nos pares, long short, quanto alguma empresa que a gente identifica e acha que ela está muito fora de preço, muito cara, a expectativa do mercado está, a gente considera que esteja errada, a gente vai vender.
Tem um bom exemplo, Pedro, lá em 2015, que foi... faz bastante tempo, né? Mas assim, foi quando foi o pior momento da Dilma, que ele estava caindo 7%. E não tinha perspectiva de impeachment, nada disso, assim, o policy estava tudo errado. A carteira lá, me corrija se me enganado, Marcelo, mas era A gente tinha short em Renner via put, a gente tinha short em bancos. É, a gente tinha, o long era do free vivo, as principais posições, então um staple, outro global, moeda forte. Uhum. E a gente tinha put de índice. Net, a gente tá em vários momentos a gente estava short lá naqueles últimos meses de 2015.
Não, naquela época a gente olhava e falava, bom, os bancos vão quebrar, se passar mais 6 meses assim, e era verdade, a gente falou, pô, vai ser triste porque a gente vai ver banco quebrando, mas a gente vai ganhar muito dinheiro, porque a gente tinha só comprado input de bancos também. Então é, a gente tem uma flexibilidade grande para fazer, uma expertise grande também para montar essas estratégias.
Entendi, estavam bem pessimistas ali. Eu ia perguntar também, com relação a esse comitê de investimentos, pelo que eu entendi, vocês fazem essa virada de chave muito rápido, então essa mudança de cenário, de passar para uma carteira que está muito, com uma exposição líquida muito grande, para depois ir reduzindo aos poucos, vocês fazem esse processo de forma rápida, isso é interessante, porque a gente vê muita gestora que é um pouco mais travada nesse sentido. Para fazer um processo de investimentos ou redução de investimentos demora muito tempo. Eu queria só entender como é que é esse processo de vocês, elas têm um comitê, as decisões são mais centralizadas, como é que é feito isso?
Tá, deixa eu falar, eu só queria deixar um ponto claro, eu vou explorar esse tema que você pediu. Mas só para separar, a gente está bem otimista até provavelmente o fim deste ano, então essa carteira aqui expressa o nosso otimismo, né? A gente acha que o mercado anda bem. Acho que tem algumas questões aí que saíram, né, ainda, que estavam piores, orçamento, né, o poder político. Claro que você tem a CPI, mas acho que com vacinação, quando a gente começar de fato a dizer, bom, a gente não vai ter uma terceira onda, pô, a gente colocou a pedra em cima disso, o mercado vai andar bem, né, vai ter um fluxo grande, então a gente não pode...
Tem posição grande,
é. Assim, o investidor não pode olhar e falar, pô, mas vocês estão pessimistas? Não, pô, eu tô otimista pra caramba com esse cenário. A gente acha que, de fato, a vacinação, quando, se a gente tiver mesmo isso aí que está previsto, de vacina, Pfizer, Janssen, Oxford, no segundo semestre, vai ser uma porrada gigantesca isso aqui. Então, a gente está posicionado para isso. Em relação aos comitês, assim, é um negócio que a gente leva muito a sério. Então, o processo de investimento, né, acho que até é bom falar disso aí, é como é que funciona, né? A gente olha, eu olho o dia inteiro aqui um monte de coisa, tanto olho para a tela, olho para gráfico, aqui de coisa que caiu muito, ou subiu, ou que está no nosso radar, a gente acompanha regularmente uma série de empresas, a gente acompanha aqui com um modelo, talvez umas 80, 100 empresas, que tem modeladas, a lista tem ali, pô, tudo montado, é cash flow, é tudo que você imaginar da empresa, visitas recorrentes, agora via Zoom, né, que é mais fácil, conference calls, olhamos muito o sell side está falando de algumas empresas, então assim, a partir disso, a gente começa a selecionar o que nós vamos olhar, né? Vamos olhar, a gente acha que tem um case aqui na Quero Quero, que é verdade, é um case que tem no fundo, a gente gosta bastante, né? Podemos depois falar de Quero Quero, se vocês quiserem, detalhar o case para vocês. E aí, como é que a gente faz? Bom, a gente monta o modelo, fala com a empresa, fala com o RI, fala com o CEO, vê se é verdade. Eu, por um acaso, fui viajar lá para o Sul, aí nos Canyons, lá e vi umas lojas da Quero Quero, achava que era meio conversa deles, essa história de só ter a melhor loja da cidade, e é a melhor loja da cidade mesmo. O cara vende ali, é um negócio impressionante. Tem 300 lojas no Rio Grande do Sul, em um estado só do Brasil. Pensa no potencial que tem para o resto, né? Então, assim, começa aí. Depois, como é que nós fazemos? Bom, eu já bati com analista, porque eu também sou analista, né? Faz 30 anos que eu sou analista, além de ser gestor. Bato com analista, discuto o modelo, estresso o modelo com ele, né? Aí nós trazemos para o comitê. E hoje, isso aí foi muito otimizado, que a gente tem uma reunião por Zoom agora, diária, todo dia 9 da manhã, e a gente passou a fazer o comitê também nessas reuniões. Então, está todo mundo ali. Bom, o analista já bateu tudo comigo. Provavelmente ele conversou com o Elson de alguma coisa que ele queria saber. Pô, mas você acha que... Né? A gente até olhou, isso é uma curiosidade, mas a gente, quando olhou o auxílio emergencial, a gente olhou os estados do Nordeste e olhou do Sul, porque a gente estava interessado na Quero Quero. E a gente viu que no Sul tinha pouquíssimo ganho de renda com o auxílio emergencial, quase nada. Então, influenciou muito pouco na venda da Quero Quero. Em alguns estágios foi negativo, né, o auxílio emergencial até. E aí a gente, assim, passa e sai nessa reunião da manhã. Então, o Elcio já está, em geral, sabendo do case, e aí todos os analistas participam, todo mundo pode opinar, claro que eu também tenho a minha opinião, e aí, se aprovado, aí eu vou ver quando é a hora de comprar, de vender, mas aí eu já tenho, já posso montar essa posição para o fundo, né? Claro que tem outras posições, que aí já, vamos dizer, a gente já olhou no passado, a gente já tem, né, já passou pelo comitê, e essas posições de trading, por exemplo, Petrobras, eu não preciso fazer um comitê para comprar e vender Petrobras. Aí é um problema mais de time, né, da ação. A gente, por exemplo, não tinha posição quando Petrobras caiu, né, compramos lá embaixo, vendemos de novo. Então, isso aí, o trading, aí a gente não precisa ter autorização desse comitê. Mas quando é uma posição nova de uma empresa que a gente começou a olhar, ela passa pelo comitê e aí, pela aprovação, ela está liberada. O compliance já está ciente disso aí também.
E sobre os hedges, Pedro, assim, o tamanho de net exposure e tudo mais, eu acho que esse negócio assim, é muito da interação que a gente tem. Marcelo e eu, a gente trabalha junto há muito tempo, os outros analistas, está todo mundo envolvido nessa discussão, mas ela parece que a gente muda de posição rápido, mas você viu que a gente é muito transparente, você viu que a gente vai, olha, até, sei lá, terceiro tri, pro quarto, a gente vai distribuindo essas coisas meio no tempo. É claro que a gente não tem precisão para fazer isso. Tem uma margem de erro aqui. Mas quando você vai fazendo isso e vai recalibrando, então todo dia, toda reunião a gente traz de novo o que está acontecendo, faz sentido, não faz do ponto de vista do que está acontecendo com o ciclo econômico, você vai alinhando. Então, o momento de reduzir posição vira uma coisa meio natural, assim, é engraçado, Marcelo, acho que a gente nunca teve divergência em relação a isso, assim, porque você vai sempre alinhando, e é muito rico, porque você vai ouvindo das empresas também, olha, tá tudo muito bom aqui, tá bombando, então, pô, peraí, eu tô achando que vai piorar, mas tá bom, então você vai refazendo teus resultados também. Mas nesse processo todo, a gente vai já meio que alinhando para onde que a gente vai. Sempre nesse horizonte, aí 6 meses, 9, é isso que a gente está sempre pensando.
Beleza,
isso independente de ter, ou melhor, sem prejuízo de ter posições que podem ficar muito mais tempo, né? A gente vai alinhando, assim, quanto nós queremos ter de disposição líquida? Ah, tanto, bom, mas a gente tem uma carteira que nós gostamos da Biotex, vamos dizer, hipótese, gostamos da Renner e gostamos da Kerr. Então vamos carregar essas posições por um tempão, e vamos fazer hedge, ou com o índice, ou com uma outra varejista, fazendo um short numa outra empresa que a gente acha que tem menos potencial, que pode cair.
Fazendo então, um short no basket de estatais.
Basket de estatais.
Tem um monte de coisa aqui para se defender.
Não, tem um cardápio enorme aqui para fazer hedge. E acho uma outra coisa que é interessante, que a gente acabou não falando, nossa equipe ela tem uma diversidade grande de formações, né? Então tem um cara que é matemático, tem um cara que é cientista molecular, tem economista, tem administrador do INSPE, eu sou da USP, da FEA. Então, assim, um monte de gente e de idades diferentes. Físico, o nosso trader aqui é físico de formação, com mestrado em matemática. Então, isso é bem interessante. Tem até um case que eu sempre gosto de falar, que é o de Magazine Luiza, que nós começamos a olhar lá em 2016 e ganhamos muito dinheiro. Para ter uma ideia, em 2017, um quarto do desempenho do fundo foi por conta de Magazine Luiza. Em 2018, foi um percentual relevante, menor do que esse, mas relevante ainda. E Magazine Luiza era uma tese que a gente olhava ali antes de ter a Safari aberta ainda, quando, sei lá, 2013 ali. A gente olhava e ela estava ali por um triz para quebrar, né, naquela época. O Magazine Luiza estava numa situação difícil, valia 200 milhões de reais na bolsa. Hoje vale 130 bilhões de reais. E aí, quando a gente começou a se interessar mais, até tinha uma analista que era estagiária, ainda não tinha acabado de ser efetivada. Eu falei, faz o seguinte, vai você lá, se eu for com a minha cabeça, eu vou achar uma porcaria e nós não vamos comprar. Então vai você monta o seu case, o modelo. Aí, se eu achar legal, eu vou com você depois. Ela montou e nós fomos depois, gostamos e começamos a montar a posição. pequenininha, 1%, 2% do PL, até chegar a 10% no momento que a gente já ganhou muito mais convicção. Então, assim, essa diferença de idade, né, a gente já é mais analógico, né, já tem, né, vai ter uma molecada aí que entende melhor de algumas, né, coisas de, sei lá, se começa a entrar em empresas de tech, logística, com inteligência artificial, enfim, isso aí a gente precisa de gente mais nova aí para destrinchar esses cases também.
Tem gente faz uma visão diferente
sabe,
também.
Só sabe usar Excel, só sabe usar Python, a gente teve que ensinar usar Excel.
Pois é. O pessoal aqui programa tudo em Python. A menina que está montando a estratégia aqui comigo de long short, é tudo em Python. Então, eu falo, não, Excel é muito complicado, tal, demora muito para rodar. Então, eu não sei
deixar em Python. Já nasce falando programação, então é outra pegada. Traz uma visão diferente, isso é interessante também.
É bom, é bom.
Até da questão de escolas que vocês trouxeram, da USP, do INSP, isso é legal. A gente vai caminhando aqui para o final. Eu só queria trazer um último case aí. Queria que vocês falassem um pouquinho de lojas Renner, que é um caso que a gente gosta bastante aqui na Strat também. Se vocês puderem falar rapidamente, assim, só para dar uma pincelada nisso aí.
Só uma coisa. Tem um caso aqui curioso de uma cliente nossa que entrou no IPO de Magazine Luiza e carregou posição até esse ano.
Nossa.
Então, deu. Essa daí tá feliz.
Essa eu tô muito feliz, né? Pô, que legal. Bom, vamos lá. Lojas Renner, qual que é o case aí, né? Que a gente discuto muito com a analista, muito com o Elson também sobre isso. Tem algumas fases, né? Teve a fase pós-JCPN, que foi um crescimento incrível, né? Ela saiu do Sul e veio para o Sudeste, para o Brasil todo, e cresceu, aí tem essas monte de lojas aí, contando Camicado e Ucon, aí tem mais de 400 lojas já. Então ela passou por um processo de crescimento muito rápido, ocupou os principais espaços em shoppings, em rua, onde ela conseguia, né, colocar o modelo dela. Teve uma transição aí do Galó para o Fábio Fátio. E o que nós vemos hoje, né? A gente gosta, a gente tem posição em Renner. Só que o que aconteceu, né? Acho que ela tem que... Primeiro ponto, por que ele está otimista, né? A gente acha que ela teve um derating grande aí, né? O varejo de vestuário foi muito prejudicado nessa crise. Porque o varejo de vestuário não é naturalmente um varejo online. Diferente do Magazine Luiza e do B2W, né, americanas.com, que o cara vende celular, que você não precisa ver o celular, você sabe como é um Samsung A21, né, S21.
Mais comoditizado.
Mais comoditizado. Roupa, não. O cara, em especial a mulher, né, 80% das vendas da Renner são para mulheres. Essa venda, a mulher quer ir lá tocar, ver como é que é o tecido, o caimento. E a mulher que compra para o marido, então o marido também fica sem roupa, né? Acaba não comprando para ninguém. Então tem uma dificuldade grande com o online, naturalmente. E menos, mais dificuldade do que Arezzo, por exemplo, que é um cara que vende sapato. Sapato é mais fácil de comprar do que roupa, né? Então a gente acha que tem um catch-up enorme para fazer aqui na Renner. Então, à medida que os shoppings abram, né, tem o horário de operação ampliada, as pessoas consigam ou possam sair de casa, acho que vai ser um boom aí no fim do ano, né? Nesse ano, terceiro, quarto trimestre, vão ser muito fortes para varejo de vestuário. Então, a Renner deve melhorar muito com isso. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ela já está inserida nessa estratégia omnichannel, né? Mal ou bem, né? Por que ela fez esse aumento de capital de mais de 4 bilhões de reais? Justamente para investir nesse segmento. Ah, mas ela vai comprar Privalha ou sei lá quem, né? Não sei, acho que não. Eu acho que ela vai fazer a Dafiti. Eu acho que ela vai fazer pequenas aquisições, né? Ela vai comprar coisas que fortaleçam esse canal omnichannel. O que, que é isso? É comprar empresas de inteligência artificial, empresas de logística, ou montar o software, né? A Magazine Luiza não tem o hardware, não tem caminhão, não tem nada disso. Eu tenho software que me possibilita ser muito eficiente nas entregas. É isso que a Renner tem que fazer. E o que, que é isso? É eu entregar rápido, eu pegar na casa do cliente rápido e devolver, né, depois, né? Ah, pô, comprei, meu tamanho não ficou bom, quero trocar. Nossa, o cliente, puta, quando o cliente pensa nisso, ele já não compra, né? Bom, porque depois se eu comprar e não ficar bom, vou ter que ir na loja.
Trabalho.
Então, quando você tem a logística reversa bem montada, isso aí ajuda muito. Então, esse é o grande desafio, é melhorar muito a experiência do consumidor no omnichannel. E dizer, olha, consumidor, você pode comprar na loja, depois pedir para retirar na sua casa, depois pedir para entregar da loja para sua casa o novo tamanho, que fica melhor para você. Então, eu acho que a Rimi vai dar um boost nessa parte de user experience, né, experiência do consumidor, para daí sim poder dizer, pô, meu online funciona para caramba. E aí ela é uma avenida muito grande de crescimento lá na frente. Então, acho que é uma empresa que está se transformando, né, vai ter desafios grandes pela frente, mas a gente acha que ela vai vencer. Por isso é que nós estamos posicionados e estamos bastante otimistas com ela.
Beleza.
Se faltou alguma coisa, Elson, você quer complementar?
Não, ficou bom demais.
Eu acho que assim, um dos cases é bacana você comprar um troço premium que executa entrega, pelo menos no varejo físico, entrega super bem. No momento em que você tem esses triggers, né? A gente nunca teve isso de volta de pandemia. E a gente tem uma coisa que é interessante, que Estados Unidos, por exemplo, já está passando por isso. Então, essa história de você vacinar mais a população, vai chegar aqui com atraso, mas vai chegar. A gente consegue ver lá, pelo dados de cartão de crédito, por exemplo, a gente consegue ver como o perfil de gasto vai acelerando para algumas coisas. E varejo vestuário é um desses cases. CVC, turismo, acho que é outro. Tem vários desses cases na carteira. Mas o varejo vestuário claramente é um case ganhador nessa volta.
Sim. Tem um ponto também que a gente gosta de ver, que é questão de a loja ainda estava muito, muito mais preparada do que os seus concorrentes. Você pensa ali, o concorrente pequeno, ele foi... passou por muito mais dificuldade durante esse ano.
Ela vai ganhar
share. E aí, ganha share.
Esse é um negócio que a gente fala sempre, que é essa capacidade financeira que os pequenos, infelizmente, não têm, mas que joga muito a favor, né? Empresa organizada que, assim, a gente não vê hoje o ganho de market share porque a gente está na crise. Mas quando nós saímos da crise, a gente vai ver que, de fato, a Renner, as grandes, aí ganharam muito o mercado. Então, esse é outro ponto, de fato, que você lembrou, é muito relevante para essa tese.
Bom, beleza. Eu, particularmente, gostei demais do papo. Acho que foi bem esclarecedor. Já era fã da estratégia do Safari. Conhecer mais foi melhor ainda, né?
A gente praticamente não precisou te fazer pergunta, né? Vocês já guiaram a conversa toda, pô.
A gente fala muito, os dois.
A gente fala junto sempre, então
aqui,
a gente
meio que... Aqui é normal, a mesma coisa.
É, bom.
Mas obrigado demais, pessoal, pela oportunidade. Foi esclarecedor demais, assim. Acho que é para os nossos clientes, especificamente, vai ser muito importante. Como eu estava falando, hoje a gente tem muito cliente investindo em previdência junto com vocês aí, e foi muito esclarecedor poder mostrar um pouco da forma como vocês pensam aí, né? Eu acho que olhar para fundos de investimento, a gente tem um bocado de nome diferente, né? Você entra na plataforma, tem de tudo quanto é nome, e querendo ou não, quando o cliente lê aquele nome lá, para ele não... Ah, o que é um FIC-FIA, o que é um long basis, o que é um short, e poder mostrar um pouco de como que vocês pensam aí na gestão, para a gente é muito importante. Então, eu queria agradecer aí pela oportunidade de vocês, pelo tempo, né, e é isso aí, pessoal.
E abrir um pouco essa caixa preta, né, poder falar um pouco dos fundos, daí do que estou pensando no cenário macro, aí principalmente falar de alguns cases, a gente... Sabe que às vezes algumas gestoras não gostam de falar de case. Eu acho isso bacana demais, porque traz para o investidor uma certeza maior de estar investindo num fundo com uma boa gestão, que vai de encontro com o que ele pensa também.
Exatamente. Isso é o principal, que é o cliente conseguir
sentir segurança.
Encaixar o raciocínio junto com os seus, né? Olhar, por exemplo, talvez que o case de Renner faz sentido na cabeça dele. Falar, poxa, eu concordo que o Elcio e o Marcelo estão estão falando ali sobre o case de Renner, então quero investir o dinheiro lá, porque tudo que eles falaram fez sentido. Né? A gente tenta fazer isso aqui no nosso dia a dia, mas pô, saber isso de forma um pouco mais detalhada é muito importante. Tá? Então, gostaria de agradecer em nome da Strat, pessoal. Muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Tá? E espero até uma próxima, a gente poder fazer mais conversas como essas.
Beleza. Marcelo, obrigado. Obrigado, Elson.
Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês, viu, pessoal. Foi muito bom, bacana o bate-papo. Como o Elson disse, a gente pô, bate papo direto aí, é sempre muito bacana e cada um é diferente do outro. Mas, de fato, a história de... A ideia de falar de empresas é justamente para dizer, olha, a gente está olhando para negócios, né? não é uma cota. A cota é decorrência, isso. Ela balança para cima, para baixo, mas... Assim, a geração de valor, ela acontece no longo prazo, porque nós estudamos o que a gente tem na carteira, né? Acho que esse é o nosso ponto aqui. Obrigado, a vocês.
É o desafio nosso de fazer o cliente que às vezes está começando a investir pensar dessa forma.
Sim,
né?
Sim.
O fundo não precisa performar todo, assim, né? Claro, né? Todo mundo quer a melhor performance todos os anos. Mas não necessariamente ele deixa de ser um bom fundo, porque em algum momento ali ele performou abaixo do Ibope, por exemplo.
Claro. Sabe, João, um negócio que acho que faltou a gente falar, que é bem importante, a gente montou, até fazer um link com o que a gente falou, como a gente montou isso para carregar patrimônio com exposição no mercado de ações. E até hoje, assim, grande parte da minha liquidez, do Marcelo, de quase todos os sócios da Safari, tá na mesma cota que os teus clientes têm. Quer dizer, um pouco na Previdência, um pouco no fundo CVM. Mas, assim, a gente
skin the game.
O que está acontecendo na cota é o que está acontecendo no patrimônio de todo mundo que está lá dentro. Então, tem um alinhamento muito grande, eu acho, das pessoas que estão construindo a Safari com o cliente final. Por isso também a gente é tão transparente, porque se a gente colocando chapéu de cliente, a gente se sente muito mais tranquilo, a gente sabe que tem vol, a gente toma risco, mas a gente se sente muito mais tranquilo explicando para o cliente o que a gente tá carregando. Né? A gente gosta de dizer aqui que a gente coloca a cota e reflete o que a gente fala. Então, essa relação, essa transparência e estar conversando com vocês ajuda muito nesse processo.
É isso aí. Eu acho que, igual aqui na Strat também, do meu ponto de vista, o principal... princípio que a gente tem aqui é a transparência. Você ter uma empresa de longo prazo, não tem como ela vingar se não for transparente, né? Então a gente tenta ser a mesma coisa com o cliente. E é isso aí. Obrigado demais, viu, pessoal. Obrigado, Elcio. Obrigado, Marcelo. Boa noite aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, viu?
Um grande abraço.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Boa noite. Tchau.